A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Drop Shot na Paralela que fecha a primeira semana de Wimbledon, o grande slam na grama, que está trazendo jogos interessantíssimos, novos talentos e velhos vencedores. Ariane, boa tarde, bom dia, boa noite para quem quer que esteja ouvindo a gente. Do frio de São Paulo para o calor do Porto.
Pro calor do Porto, que agora tá começando a ficar livre, porque afinal de contas estamos chegando na noite e, sei lá para as 11 horas o sol se despede de mim. Bora falar de tênis.
Bora falar de tênis, bora falar de Coco Gauff, a fenômeno teenager. E coloque aqui o seu clichê preferido para falar dessa menina que tá arrebentando e que ontem deu um show de aprendizado em pleno jogo. Bora falar do top 3 masculino que continua vencendo e bora falar de Sarandi. A dupla Serena Williams e Andy Murray estreou finalmente vencendo e pode cruzar com Bruno Soares logo, logo na terceira rodada da chave de duplas mistas de Wimbledon. O Drop Shot na Paralela está começando. Ready? Play. Estamos chegando para falar da chave feminina de Wimbledon e não dá para começar de uma maneira que não seja falando de Coco Gauff. Cori Gauff, a teenager americana, 15 anos de idade, fez um jogo espetacular para se classificar para a quarta rodada de Wimbledon. Eu sempre me confundo nos Grand Slams. Quarta rodada, também conhecida como oitavas de final, né?
Exatamente, sempre oitavas de final.
E ela fez um jogo espetacular contra a perigosíssima Poloner Kog, a rainha dos slices. Meu pai do céu, não aguentava mais ver tantos slices naquele jogo. Mas acho que de todas as coisas que a gente vai falar da Coco, uma das coisas principais é como é bom ver pela primeira vez uma jogadora em pleno processo de amadurecimento durante o jogo. Claramente ela foi percebendo o que ela precisava fazer ali, obviamente que tinha coaching pra cacete vindo do box dela. Se o Patrick Mouratoglou faz coaching pra Serena, não ia fazer pra Coco. Mas foi muito legal ver que ela teve que ir se descobrindo ali em quadra e contra-atacando a Polona e tentando achar uma fraqueza naquele jogo consistente, extremamente defensivo da Polona Hercog, e frieza pra salvar match point, pra ir pra cima. Afinal de contas, ela tem só 15 anos, né? O que você me diz da Coco neste período agora, neste momento já, em que a novidade já passou e agora é só tensão?
Eu acho que a gente primeiro tem que ir devagar com a dor, que o santo é de barro. Por que, que eu tô falando isso? Foi bastante interessante ver a construção mental dela durante o jogo. Por quê? Porque nos Estados Unidos, no circuito americano, você não vai encontrar uma jogadora como a Poloner Kog. E naquele exato momento, Coco Gauff ficou diante de uma situação em que ela vai encontrar várias vezes no circuito, e principalmente na profissionalização, porque esse nível abaixo de 120 para baixo, até 300, a gente tem muitas meninas com jeitos muito diferentes de jogar. Eu estava até comentando com uma pessoa daqui a respeito do tênis brasileiro, de meninas, e ele me dizia o quanto ele estava frustrado de não ver a Paula Gonçalves no top 100. E eu dizia para ele, o jeito que a Paula joga é falta força, né? Porque a Paula tem uma bola mais mole, a Paula tem um slice bastante, trabalha bem o slice. E assim, a gente tem diversas meninas nesse ramo do profissional que lidam com diferentes jeitos de jogar, e é exatamente por isso, como a gente muito, você tá numa escola de tênis, no caso da Gauff, ela tá numa escola norte-americana, que é um tênis de força, que é o tênis inspirado na Serena Williams, muito mais do que é na Venus Williams. Então, mesmo que a menina tenha uma habilidade um pouco a mais, se trabalha bem menos do que qualquer outra pessoa. E esse confronto com a Polona Kog para a Gauff foi um divisor de águas para que ela entenda internamente, independente do fato dela ter vencido e como ela venceu, que ela vai encontrar muitas coisas diferentes e que ela consegue reagir a esses pontos diferentes. Isso é muito importante para a formação dela.
É, eu acho que a chave foi muito boa para ela, na maneira de... no ponto da chave em que a Coco entrou, vinda do Qualify, é importante lembrar, ela tá jogando tem uma semana e meia já.
Né?
Então, meus 15 anos, que você conseguia jogar 6 jogos já, nesse nível de intensidade aumentando e chegando nesse ponto. Mas a chave para Coco foi muito boa, porque ela começou na chave principal com um desafio completamente impassável para a maioria das pessoas, que era a Vênus. Depois ela pegou uma jogadora com um nível diferente de agressividade e quase uma evolução natural para a Polona, que foi a Rybarikova, que tinha uma mescla de ataque com defesa bem interessante. Aí ela pegou a Polona com esse jogo extremamente chato, mental, e para ir desgastando a adversária, e conseguiu superar. E agora pega a Simona Halep, que joga aberto, que joga porrada, em que ela vai poder botar toda a freelancice dela, digamos assim, né, de entrar sem pressão nenhuma, contra uma jogadora que é reconhecidamente problemática contra jovens talentos, né?
É, a Halep tem alguns grandes problemas em relação a meninas jovens, e tem uma coisa bastante inteligente do jogo da Polona contra a Gauff que ninguém entendeu. Mentira, não é que ninguém entendeu, ninguém ressaltou muito porque a Gauff teve uma grande vitória. A Polona soube entrar em quadra para jogar contra a Gauff, apesar do jeito dela bastante defensivo e saber cortar a bola como poucas mulheres no tour, ela tem um forehand pesado muito rápido. Uhum. E ela usou ele pouco contra a Gauff, por quê? Porque a Gauff estava lá para todos os forehands da Rybarikova. E isso foi uma inteligência tática. A Polona não soube fechar o jogo em determinados momentos. Teve um momento em que a Gauff venceu, salvou, e teve um momento em que a Polona não soube fechar. Mas até nesse ponto, a Polona entrou muito preparada para enfrentar a Gauff. Do tipo, não é porque ela ia enfrentar uma menina de 15 anos que ela não sentou com o treinador dela e não assistiu o adversário jogar. Ela assistiu. Uhum. Assim, claramente a Polona Kog assistiu o jogo anterior da Gauff. Se ela viu contra a Vênus, eu já não sei, mas contra a Rybarikova ela viu, porque alguns pontos-chave do jogo dela, ela tirou do jogo, ela usou pouquíssimo, todas as vezes que ela usou, a Gauff tinha uma resposta, e ela sabia que a Gauff ia ter essa resposta.
É.
Sobre a Halep fez um comentário bastante interessante sobre a vitória dela contra a Azarenka, dizendo que foi o melhor jogo dela no ano. Concordo. Foi o melhor jogo dela no ano. E aí, apesar da Gauff entrar com exatamente sem peso, sem nada, a Halep sempre se estrumbica em sensações de torneio, não só meninas jovens, mas qualquer pessoa que vira a sensação do torneio, a Halep se estrumbica com a pessoa. É impressionante, mas a Halep tem esse ponto de estar confiante. A Halep, eu falei no episódio passado, a Halep não estava jogando bem. Ela tava dando pro gasto. E aí, se ela começar a dar pro gasto com a Gauff, a menina tem 15 anos, mas uma hora o cansaço vai bater, né? E se bater contra a Halep sempre vai devolver uma bola a mais. E esse é um ponto que vai ser bastante interessante de assistir em relação a Gauff. Mesmo a Polona tendo um jogo defensivo, a Polona trabalha menos disputas de bolas em pontos do que a Halep. A Halep, cara, 30, 25.
Teve momentos que dava desespero, tava gritando pra tela, vai Coco, entra, porque ela dava o slice, puxava, tirava a Polona do forehand, e aí o backhand da Polona vinha mais curto, e aí falta o instinto de ir pra cima, que a experiência vai trazer, é o que a gente comentou no episódio anterior. A hora que a Coco começar a pegar essa experiência maior e começar a colocar mais arsenal, abastecer mais o seu arsenal de jogadas e de variações, ela vai ser uma jogadora realmente muito, muito consistente. E é interessante ver, inclusive, o que o Patrick Moratoglu tem dito da Coco e outros jogadores do circuito. Todo mundo está sendo perguntado, né? Hoje, quando acabaram os jogos, Serena, Federer, Nadal, todo mundo foi perguntado sobre a Coco e parece ter uma opinião bem consistente, se não unânime, quanto a isso. O talento está lá e vai ser trabalhado e vai surgir ainda muita coisa boa. Uma coisa que tem que ser falada, e a Nani até comentou isso agora, passando devagar com o Andor, é que as regras da WTA para jogadoras do nível da Coco ainda são limitadoras para o seu desenvolvimento. A Coco só faz 16 anos no dia 13 de março de 2020. Momento para contemplação e para os velhinhos chorarem. Então, ela só pode jogar agora, depois de Wimbledon, ela só pode jogar mais 7 torneios profissionais até 13 de março de 2020, que contam pontos para o ranking da ITF. Ela já jogou... O ranking da WTA, perdão. Ela já jogou 7 torneios, que sejam entre Grand Slam, Premier Mandatory, em Qualifying ou em chave principal. E ela tem pela frente ainda o US Open, os mandatórios, que seriam os equivalentes ao Masters 1000, né, de Pequim e Miami, e o Australia Open de 2020. E ela teria ainda mais algumas exceções com relação ao o que é permitido ela jogar antes de se efetivamente profissionalizar com 16 anos pelas regras da WTA, que são os pontos de mérito que ela tem por resultados na chave júnior. Ela foi campeã de Roland Garros Júnior 2018 com 14 anos de idade, ponto, né, diga-se de passagem, e ela foi top 5 no final do ano de 2018. Isso deu a ela mais alguns pontos para que ela pudesse se qualificar para jogar outros torneios profissionais. Ainda assim, ela está batendo perto do limite do que ela pode jogar pelas regras que existem hoje de evolução de jovens jogadoras, de crianças, pré-adolescentes, para se profissionalizar a partir dos 16 anos de idade. Vai ser interessante ver como o Muratoglu e como a família da Coco vai trabalhar essa administração de carreira para que ela tire o máximo possível da evolução e não perca o processo normal de evolução que ela tem. Como a gente comentou no outro episódio, depois de ganhar da Vênus, ela foi fazer prova de biologia. Química.
É, Jesus. Odeio esse professor de química até agora. Mas, enfim, sobre a questão da evolução. Eu acho que precisa ser feito com ela uma coisa que foi bastante inteligente que fizeram com a Marta Kiyotsu. Que também tinha 15 anos. A Marta tá com 17 agora. Nossa, que pessoa velha. A Marta Kiyotsu fez terceira rodada do Australian Open e, salvo engano, ela, eu não lembro agora para quem que ela perdeu, mas ela saiu do quali, ela chegou no Australian Open como atual campeã juvenil, com idade para defender o título juvenil, mas arriscou jogar o quali estando inscrita no juvenil e furou o qualificatório.
Furou o também, né?
A Coco também. As duas, até o planejamento delas, teoricamente, era jogar o juvenil. E elas furaram, enfim, a Marta Kiyotsu conseguiu isso, foi 2018. E o que a federação, o que o treinador dela, inclusive foi que a Svitolina disse, aliás, acho que ela perdeu da Svitolina. A Svitolina disse numa entrevista coletiva na Austrália: assim que sair daqui, a Marta não tem que ir para jogar um ITF, a Marta não tem que arriscar um qualificatório de Miami Open, de Indian Wells, ela é muito jovem, ela precisa voltar para o lugar dela um pouquinho. Ela precisa de calma, porque se acelerarem as coisas com ela, vai dar errado. E aí eu busco a Titi Bellis, Catherine Bellis, norte-americana, que furou o quali do US Open também, com 16 anos, e aí começaram a meter convite na menina. A menina sumiu.
Ela teve contusão, se não me engano, também, né?
Sim.
Ela jogou o US Open bem fachada já, e depois ela deu uma parada, nem que fosse na porrada, né?
Exatamente. E aí é o grande problema, querem puxar muito da menina, e querendo ou não, mas é mulher, o corpo já praticamente tem informação. Não, gente. Basta ver a evolução física da Serena Williams com o passar dos anos. O corpo do atleta está sempre em evolução. E quando você é adolescente, está numa evolução muito maior. E quem é profissional, tipo, mesmo um profissional de 24 anos que joga um ITF, ele tem um preparo físico um tanto quanto melhor para exigir mais fisicamente de uma garota de 15, 16, 17 anos, e é aí que ele estoura. Eu vou dar outro exemplo. O Christian Garim estourou exatamente por conta disso. ganhou o Roland Garros, começaram a meter convite nele em Challenger. Lascou o pé, ficou quase 2 anos sem ter resultado direito.
É, o overtraining e o overplaying, na verdade, porque a juventude, mas tem que se reparar exatamente isso. É um corpo em formação, e atleta de alto rendimento, a Nani, inclusive, pode falar isso de cadeira, porque ela passou por isso na natação. A formação do corpo do atleta de alto rendimento é até mais delicada do que a do, enfim, de mortais, de réis mortais, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Fora todo o processo de amadurecimento que já foi feito, por exemplo, com jogadores que saem muito jovens e que vão profissional, como o próprio Messi, o Kaká, você lembra muito disso, que fizeram um processo de fortalecimento, o Ronaldinho Gaúcho, que trabalhou fortemente quando saiu do Grêmio Paris Saint-Germain, usando muita vitamina e muita champanhe, mas aí isso é outra coisa.
Mas, por exemplo, você falou da questão de desenvolvimento do corpo e tal. Só para você, ouvinte, ter uma ideia, uma menina que cresce praticando esporte, ela normalmente tem todo o desenvolvimento físico, hormonal dela atrasado em pelo menos 2 anos.
Oh, that is sensational! Bom, falando da chave, da parte de cima da chave feminina, então, Ashleigh Barty segue sua campanha invicta, deu-lhe um atropelo na Dart, que todos os britânicos, porque a Dart vai vir, vai acontecer, não sei o que lá. 6-1, 6-1 em 12 minutos e 35 segundos, praticamente. Podia ter sido a Bia ali, né?
Ia apanhar do mesmo
jeito.
Podia ter
sido um jogo bom. Mas ia ser um jogo bom pra Bia. Ia ser um jogo melhor, eu acho. Acho que a Bia dá mais trabalho pra Bart do que a Dart.
Eu discordo, mas tudo bem. Mas ia ser um bom aprendizado pra ela. Ver como joga uma número 1
do
mundo.
Isso.
Sim, com certeza.
No mínimo isso, é.
Se enfrenta a número 1 do mundo, cara, é uma experiência. Dependendo de você sair com a bicicleta nas costas, se você for inteligente, você aprende alguma coisa.
É verdade. E agora a Bart pega a Risk, que é uma adversária arriscada. Que ganhou da Belinda Bencic num jogo bem interessante, né? Uma virada bem trabalhada, soube buscar o resultado. A Bencic me decepcionou um pouquinho nessa derrota para a Risk. Eu acho que ela mais perdeu o jogo do que a Risk ganhou.
Foi bem isso mesmo. A quebra do segundo set, principalmente. Parabéns, dona Belinda. A Bencic é outra também, que pressionaram demais quando estava com 18 anos. Mas, enfim, no caso da Bencic é outra história.
E a gente já falou sobre essa geração suíça que vem nascendo 1, 2 saltos generacionais depois de Federer e Wawrinka e Martina Hingis. E a Bencic, mas a Bencic tem uma certa maturidade já, porque realmente nessa ela deu uma escorregada, né?
Sim, mas ela tem isso, assim, ela às vezes falta um ponto de decisão dela, às vezes talvez falte acreditar, eu não sei exatamente o que é, mas, por exemplo, a menina que venceu a Serena Williams em Toronto, agora eu não lembro que ano que foi, gente, mas foi o ano que ela ganhou Toronto, deve ter sido 2015, a gente raramente vê em quadra, o que é uma pena.
É verdade. Falando em Serena, é exatamente quem a vencedora de Bart e Risk pode pegar na próxima rodada, porque vem um confronto muito, muito interessante entre Serena Williams e Carla Suárez Navarro. Agora acho que vai ser o testão mesmo para ver se a Serena tá boa, porque a Suárez Navarro é uma carne de pescoço, pelinha de unha daquelas soltas que se incomoda demais. Mas eu gostei muito da performance da Serena contra a Julia Gorges. Ela jogou sólida, jogou focada, bem melhor fisicamente, e depois a gente vai falar da chave de duplas mistas, em que ela jogou com o Andy Roddick, e mesmo nas duplas mistas, as devoluções da Serena, por exemplo, estavam entrando na quadra de simples, nem na quadra de duplas, e contra a Julia Gorges, ela jogou assim, focadaça, laser, não deu chance para a alemã fazer nada, chega embalada contra a Carla Suárez Navarro, mas vai ser um jogo, um teste forte para ela.
Vai ser um teste forte, a Serena tem consciência, chegou praticamente sem jogo nas costas em Wimbledon, isso conta na hora de decisão, mas o negócio da Serena é jogar Grand Slam. É mais do que do Federer, o negócio dela, assim, tipo, mais que o Federer. Mas eu espero que tudo vai depender muito da postura da Carla. A Carla também tem dia que ela entra desligada em quadra. É bastante, por exemplo, hoje ela entrou ligada 220 com a Laura Neves. Tudo que a Lauren fazia não estava rolando. A Navarro tinha uma resposta. Mesma coisa Serena com a Julia Gorges. Então, se as duas entrarem como entraram em quadra hoje, na terça-feira, vai ser bastante, bastante interessante ver a forma como elas vão desenrolar o jogo. Mas a Serena é favorita, né? Mas acho que vai ser o primeiro grande desafio da Serena na chave, apesar de que eu achava que a Júlia ia ser o grande desafio da Serena até então, uhum. E não apresentou nenhum tipo de resistência.
É porque ela não entrou tão resistente, né? A gente comentou, inclusive, isso. Eu acho que a Soares Navarro tem mais potencial de fazer uma coisa que a gente comentou que poderia ser a dificuldade para a Serena, que é aliar potência com resiliência. Então, se a Soares Navarro, que tem essa característica, conseguir esticar o jogo da Serena com intensidade, pode ser que ao levar para um terceiro set, por exemplo, a Soares Navarro consiga tirar uma Serena mais cansada e mais propensa a erros. Porque aí, sim, quando cansa, né, aquela potência aquela potência da Serena vira propaganda da Pirelli, né? Potência não é nada sem controle. Ela vai perdendo o controle.
Exatamente. Potência não é nada sem controle. É isso mesmo. E aí, no caso da Serena, eu acho que na atual fase, ir para um terceiro set é mais arriscado ainda. Mesmo que não fosse a Navarro, ir para um terceiro set é um ponto bastante delicado para a Serena nessa fase da vida física dela.
Que pode ser o que a Barty pode tentar fazer, pode já entrar com esse trabalho de, se não conseguir já abrir no início de jogo com potencial confronto com a Serena nas quartas, é esticar o jogo e levar para mais longe. Na parte de baixo dessa chave, teve uma decepção aí, né? Porque Kiki Bertens não entrou em quadra, né? Ficou presa no metrô de Londres, o que aconteceu para chegar em Wimbledon. A Strikova...
Jogou mal.
Não, jogou pessimamente. A Strikova deu-lhe um atropelo, né?
Sim, mesmo o primeiro set sendo 7-5, não se assuste, ouvinte, ela jogou mal mesmo.
Foi pra outro. Eu acho que a Strikova não tava botando a fé que tava tão fácil, né? A hora que ela acelerou um pouquinho o jogo, que foi no segundo set, que ela conseguiu botar um pouco mais de pressão em cima da Kiki, acabou de sumir o restinho que tinha.
Foi muito esquisito. Ela mesma reconheceu que ela jogou mal, né? Mas foi muito esquisito. Foi um jogo que você falava assim, ué, minha filha, tu não tinha feito uma final tem duas semanas? O que aconteceu contigo? Foi realmente estranho. Foi um colapso, sabe? Acho que foi até um colapso mental, mais do que físico, porque a Berta está fazendo todas as escolhas erradas possíveis e imagináveis. E deixa eu só fazer um adendo. Você está falando do cruzamento possível, cruzamento da Bart com a Serena nas quartas. Tem alguém lá em Wimbledon, não sei quem tá fazendo essa pergunta pra Serena, toda a coletiva de imprensa, parece que eles estão querendo criar uma rivalidade entre a Bart e a Serena que não existem. Se isso irritar a Serena, até quando isso vai entrar em quadra com ela, coitada da Bart. Mas voltando pra Strikova, aí...
Que não tem nada a ver com a história, né? Digo de passagem, né?
É, exatamente.
A Bart tem nada a ver com a história. Estão tentando colocar essa rivalidade e a Bart é um doce de pessoa. Enfim.
E aparece aqueles imbecil...
Vocês da imprensa.
Vocês da imprensa. É, aquela pessoa, um busman da Tennis Media de novo aqui falando. Mas enfim, aí eles botam ex-tenista australiano falando merda, igual o Sam Groff. E aí contam pra Serena a merda que ele falou. E assim por diante.
O que não é difícil de achar, né? Esse tenista australiano falando merda não é difícil de achar.
Desde Pet Cash. Mas enfim, voltamos para a chave feminina de Wimbledon. A Strikova vai pegar a Elise Mertens e a Elise Mertens tem que agradecer a Kiki Bertens, eu acho. Porque, não pela Strikova. Eu gosto de ver a Strikova jogar, sabe? E o jogo dela pro Saibro, pra grama funciona bastante porque ela tem muita, é uma excelente duplista, então ela tem muitos golpes de duplas que ela tira da cartola na hora que você não tá esperando. Porém, às vezes ela demora para tomar essas decisões, e é aí que muitas adversárias montam em cima dela. Não é assim, que coisa fácil. A Mertens também não tá naquela fase maravilhosa da vida. Ela foi pro terceiro set com a Qiang Wang, né? Então, mas enfim... Tende a ser até um joguinho divertido de táticas diferentes.
É, quem agradece nesse confronto é a vencedora de Joana Konta e Petra Kvitova, que vai ser a adversária de Jo Mertens ou Strikova na próxima rodada. Joana, conta que chegou para esta rodada sem perder nenhum saque. Nenhum saque ela tinha perdido ainda. E aí enfrentou a Sloane Stephens, e aí no final do jogo a conta virou para o Antigo e falou: CPF na nota, minha filha. Porque a quarta vez seguida que a Sloane Stephens perde para a Joana Conta, ela não aguenta mais ver a conta na frente.
Exatamente, cara. E é, isso é muito, muito, muito interessante. Às vezes alguns... É como guardadas devidas proporções, atenção. É como a Maria Sharapova com a Serena. A Stephens vê a conta na chave e a gente já fala, ei, meu Deus, vai perder. É tipo a Sharapova vendo a Serena. Guardadas devidas proporções. Mas é curioso a forma como a conta simplesmente não... Olha eu fazendo trocadilho. Não se dá conta e não tem em conta o que a Stephens tem de melhor. O que é muito louco, assim. É bastante interessante ver, porque a Johanna conta... Sabe, não é, quem se importa que a outra tem o título de Grand Slam e final de Grand Slam nas costas, pra conta não faz a mínima diferença. Isso é muito engraçado de ver, porque a conta não é essa jogadora super confiante que entra impondo respeito com a maioria das adversárias, mesmo tendo sido top 10. É mesmo quando ela era top 10. Mas com a Stephens, parece que ela cresce. Sabe quando o galo vai atacar a pessoa? Tipo, a crista sobe, o peito vai pra frente. Uhum. É a conta entrando em quadro.
Não, é o tem uma expressão em espanhol, em esportes, que é bertia negra, né?
Sim.
Em espanhol latino. Que é a asa negra, que é aquela coisa que não importa quão mal você esteja. Pegou aquele adversário, aquela adversária na frente, opa. É a minha chance de recuperação. É meio como quando tem clássico no futebol, que não importa quão mal um dos times esteja, né? Pegou o clássico, parece que os caras viram a chavinha e a chance de recuperar fica maior ainda. Enfim, mais uma derrota de Joana Conta para... de Sloane Stephens para Joana Conta, e ela segue na chave para enfrentar a Petra Kvitova, que tá vindo ali na dela, fazendo dela, sem muito alarde, sem muito auê, passou o carro na Linette, não é surpresa, mas pega um adversário difícil agora, vai ser um jogo interessante também. E quem sair, como a gente já falou, pega o Strikova ou Mertens, para depois se cruzar lá na frente com o lado de cima da chave, que tem Bart, Serena e Suárez Navarro. A metade de cima da chave feminina, como a gente já vem falando desde a análise da chave, só jogão.
Só jogão. E a Kvitova finalmente vai estrear em Roland Garros, né? Roland Garros, perdão, ouvinte, um Wimbledon. Vocês repararam que todo episódio eu tenho que chamar o Wimbledon de Roland Garros pelo menos umas 3 vezes? Muito bem.
E se você reparar, sempre tem a buzininha que eu coloco nessa hora.
Exatamente, gente. Porque é pra isso mesmo que nós estamos aqui, para passar vergonha também, além de informar e de dar pitaco. E tem uma informação importante. Foi a primeira vez em 5 anos que a Petra Kvitova chegou às oitavas de final em Wimbledon. A última vez que ela...
É bom pro tênis.
É bom pro tênis, mas a última vez que ela fez isso, ó, ela levou o título, viu?
Então, é bom pro tênis, é bom porque ver a Petra jogando bem é interessante, e são desafios bons, vai ser um desafio bom pra conta, vai ser um desafio bom pra parte de cima da chave. Fechando a chave feminina, duelo tcheco, Pliskova e Muchova. A gente vem falando há bastante tempo já, geração tcheca, essa coisa de dois títulos de Fed Cup. Agora eu achei interessante, porque fizeram essa pergunta para a Pliskova, dizendo, ah, você se acha uma líder dessa geração? Como é que você vê essa influência? Tantas tchecas chegando, ó, a República Tcheca colocou 4 jogadoras entre as 16 melhores de Wimbledon nesse ano. E a Petra falou, cara, não tô nem aí, eu jogo para mim por mim.
Carolina Pliskova.
Ela só faltou ela falar, caguei.
Isso é muita cara da Carolina fazer um troço desse.
Não é?
Ai, gente.
Achei sensacional. Falei, ah, mas e aí, você tá liderando mesmo? Eu nem tô nem aí, eu tô jogando. Quem quiser vir atrás, vem. Se for.
É que, por exemplo, no caso da... Como é que eu vou explicar isso? A líder dessa... Quem fez essa pergunta também tinha que ter feito a conta. A primeira a despontar, na verdade, foi a Petra Kvitova, e não a Carolina Pliskova.
É.
Apesar da Carolina ter chegado ao número 1 do mundo por méritos, chegou lá por méritos, não foi igual a Muguruza que chegou lá porque ninguém quis o número 1. Apesar de a Muguruza ter tido os méritos dela, né? Mas a Muguruza virou número 1 do mundo, tipo, 8 dias depois de ter perdido, né, num Grand Slam, mas enfim, isso é outra história. A Pliskova foi somando pontos, a Pliskova continua entre as 4 melhores do mundo já tem uns 2 ou 3 anos. Cai um pouquinho, mas volta pra lá. E tá certa ela, porque muitas vezes as pessoas ficam tentando botar na conta só da federação, com o fato de ter uma jogadora puxando, e às vezes é muito também um ambiente, por exemplo, a maioria dessas meninas estão jogando hoje, estão na onda da Jana Notvan, que ganhou Roland Garros de novo, não, Jesus. Ganhou o Wimbledon em 98. E aí a Jana Notva tinha batido na trave algumas vezes, tinha ganhado o título de duplas, a Jana Votman, e Jana Votman, na verdade, é como se fala o nome dela, que faleceu.
É Novotna ou morreu?
É, Novotna, vítima de um câncer com 40 e poucos anos. Enfim, essas meninas estão jogando tênis por conta disso. E isso meio que deu certo, porque a coisa ficou muito concentrada, o circuito interno ficou muito disputado, e quanto mais disputa, melhor elas ficam, quanto melhores elas ficam internamente, mais fácil elas chegarem lá. A República Tcheca chegou a ter 4 jogadoras no top 10 quando a Lucy Savarova estava no top 10.
É uma geração vencedora.
Sim, as meninas estão com o quê? 4 ou 5 títulos de Fed Cup nos últimos 6 anos. É muita coisa. Mas porque estão todas tentando fazer o seu. E se você conversar com qualquer outra tcheca, por mais sentido de comunidade que elas tenham, e elas se matam para ser convocadas para a Fed Cup, representar o país e estar numa Olimpíada, não sei o quê, todas elas dizem isso, que elas estão fazendo delas. Algumas trabalham dentro da República Tcheca, outras trabalham fora da República Tcheca. Esse é o caso da Carolina Pliskova. A Pliskova despontou no dia que ela e a irmã dela que ela decidiu sair do treinador antigo, e a irmã dela se manteve.
Uhum.
Então também tem a questão individual de escolhas, né? Você escolhe evoluir ou ficar com quem você tá por um... Ah, não, é com ele que eu ainda consigo evoluir. A Cristina ficou, a Carolina andou, e a Carolina andou mesmo, e a Cristina ficou.
A Cristina ficou
total,
mesmo.
E podia ter sido o contrário, mas é uma questão de ponto de decisão. E tem muitas meninas tchecas, por exemplo, que ou vivenciam o fato de treinar na Espanha, ou já foram treinar na Espanha. Então, todo esse tipo de decisões que elas tomam ajuda na formação, e é uma decisão individual. Ninguém lidera ninguém nesse tipo de decisão.
Bom, eu sei que a individualista Pliskova é a única que briga ainda com a Ashleigh Barty para talvez tirar o número 1 do mundo, dependendo dos resultados de Wimbledon. Porque se a Barty perder na próxima rodada e a Pliskova for campeã, a Pliskova pode voltar a ser número 1 do mundo agora e superar a Barty. É a única disputa que ainda está viva pelo número 1 do mundo da WTA. A ver, e a próxima rodada promete. Domingo não tem jogos em Wimbledon, tradicionalmente, a não ser quando está chovendo muito, antes de ter as 3 quadras com teto. Então, domingo é um dia de descanso, até para ver se aquele saibro volta a ser um pouco de grama, mas não vai ser, a gente sabe, né? Já virou areia aquela porra toda. E aí, na segunda-feira, vem a famosa Manic Monday, que é a segunda-feira da segunda semana de Wimbledon, que normalmente tem a programação recheada de bons jogos, e é o que vai acontecer na chave feminina. Então vamos ficar ligado. Bom, para fazer a transição da chave feminina para a chave masculina, vamos falar de duplas mistas e da grande atração midiática do torneio de Wimbledon deste ano ainda, que é a dupla Serena Williams e Andy Murray. Quase que eu falei Andy Roddick, não sei porque cargas d'água, mas enfim.
Porque o Roddick é o melhor amigo da Serena.
Pode ser também, e é Andy também. A dupla que a mídia já batizou, o próprio Andy Murray já batizou de Serandi, e aí vem uma colocação muito importante da Nani, mas que serve mais pro Brasil porque o resto do mundo. Perderam a chance de ser a dupla Sandy, né?
Exatamente, gente. Sandy, e aí a gente podia ter os Júnior. A gente podia pôr a Olímpia pra jogar com a Olívia. Olívia. Ó, gente, dava pra formar duas duplas.
Como diz o Ricardo Chester, olha o insight quicando aí.
Pois é, gente. Por favor, né? Vamos ser mais criativos.
Mas virou a dupla Serandi, que estreou jogando muito bem, fez uma estreia muito, muito, muito sólida contra a chilena Alexa Guarati e contra o alemão Mears, campeão de duplas de de Roland Garros, aí sim Roland Garros e não Wimbledon. E o que me impressionou mais foi, primeiro assim, claramente a Serena e o Andy Murray não estavam entrosados em duplas, como por exemplo, a gente vê o Bruno Soares jogando com a Nicole Melichar, a americana, e venceram também, e podem ser adversários de Serandi na terceira rodada. Mas uma das coisas que a gente adora ver no Andy Murray, nos posicionamentos dele de entrevista, de coisa, ele levou pra quadra também. Toda situação de dúvida, ele deixava pra Serena. E a Serena ia lá e resolvia. Inclusive, a Serena comentou antes, quando fecharam a dupla, né? Foram perguntar pra ela, e aí, você tem pouco tempo de treino e tal, como é que vocês se alinharam? E ela falou, a única coisa que eu falo pra quem vai jogar dupla comigo é que eu bato forehand. Então, ela fica na direita da dupla, recebendo o saque, né? No lado do Iguais. E o Andy Murray claramente deixou isso acontecer. Teve umas duas, três bolas que vieram altas no meio da rede. Os dois foram na bola, o Andy parou, a Serena, uau, matou. E olha como jogou a Serena hoje, benza Deus. A mulher tá endemoniada.
ela disse depois da partida de simples dela, por que que vocês estão juntos e tal? Ela disse, olha, o Andy já foi campeão de Wimbledon, eu também. A gente continua querendo ser campeão de Wimbledon. Tá aí uma oportunidade. Muito boa, cara.
E o título vale muito, já disse, já pode dizer, Bruno Soares que ganhou seus primeiros grandes slams nas duplas mistas, né?
Sim, aliás, quem falar que não, é só olhar essa chave de duplas mistas aqui de Wimbledon, a chave de duplas mistas que teve esse ano de Roland Garros, o US Open da chave de duplas mistas, assim, maravilhosos. É. Aliás, o Grand Slam que eu mais gosto de assistir duplas mistas é o US Open. A chave que eu mais acompanho assim, enquanto fã, quando, sei lá, em 2011, eu não estava trabalhando com tênis, eu acompanhava porque se você tem a oportunidade de ver, é realmente bastante legal. E tem um porém, assim, a inteligência do Murray é um negócio fora do comum, cara.
Uhum.
O Murray é um cara muito inteligente. E assim, pra tudo na vida, né? Pra tudo, dentro e fora de quadra. E dentro de quadra ele foi muito esperto. Ele inclusive fez isso com o Eber. Ele inclusive fez isso, tanto é que o Feliciano Lopes levou até o título de Queens.
É.
Ele fez isso com o Marcelo também, apesar deles terem jogado apenas um único jogo. Num confronto bastante difícil, eles não perderam de João Ninguins, eles perderam do Cabal e do Fará. Então, assim, calma aí, calma, alto lá, né? A dupla oficial do Marcelo corre o risco de perder do Cabal e do Farai, não é nenhuma surpresa. Então, tendo dito tudo isso, o fato dele deixar as coisas para Serena e outra, obedecer, porque muita gente fala que o golpe principal do Andy Murray é o forehand, não é. Uhum. O melhor golpe do Andy Murray é o backhand dele. E como o Zverev, né? O próprio Zverev fala isso. Ah, vocês falam muito do meu forehand, mas eu prefiro. O meu sonho era ter o backhand do Andy Murray. Não cheguei lá, mas meu backhand é muito bom. E, então tem isso, assim. Ele soube ficar na posição certa e deixou a Serena ir controlando a coisa. Por quê? O Andy, gente, não tá em plenas condições de disputar nada.
É.
Nem, entendeu? Muita gente falou, ah, ele se inscreveu nas duplas mistas, porque ninguém liga pra chave de duplas mistas, por isso que o Jeff destacou. Não, ele sabe que a competição é alta, ele sabe que há diferenças de adversário, porque uma hora tu recebe o saque da menina, na outra hora tu recebe o saque do cara. A Guarati é uma excelente duplista, se eu salvo engano, essa menina tá dentro do top 50 ainda, mas ela já teve ali entre as melhores das melhores. E a gente tá falando do atual campeão de Roland Garros em duplas masculina. Então, não eram adversários bobos, eram bons adversários treinados, dois duplistas. É. Coisa que a Serena e o Andy Murray não são. Então, foi uma grande vitória. E eu acho que eles pegam novamente uma dupla afiada, uma dupla de duplistas, a Atal e o Martin, que é uma dupla perigosa também. Mas eu acho que vai dar Melichar e Soares contra Murray e Serena.
Nossa, esse é jogo também imperdível. E como a organização de Wimbledon está fazendo força para botar o Murray e a Serena na quadra central, no mínimo na quadra 1 sempre, tem a garantia de transmissão. Então, assim, a hora que isso acontecer, o que deve ser lá para terça, quarta-feira, fiquem de olho, se puderem, assistam, porque vai ser pipoca garantidíssima. O Bruno Soares, em entrevista ao Sport TV, até comentou que ele já jogou várias vezes com e contra o Andy Murray, mas com a Serena ele só jogou uma vez num daqueles torneios de duplas de equipes, né, dos Estados Unidos, que o Bruno joga por Nova York. Ele nunca jogou contra a Serena. E ele comentou na entrevista, falou que vai ser dureza, porque a Serena bate muito e hoje ela estava afiada. As recepções de saque dela na hora que o Mears ia sacar era uma coisa absurda, cara, porque ela angulava e dava a bola muito bem colocada, devoluções que entravam valendo na quadra de simples, que dirá na de duplas. Teve uma hora, até eu coloquei no post desse episódio e tá rodando no Twitter, que ela veio para a rede, aí ela escorregou e ficou abaixada ali, porque a bola cruzando perto dela, ela tentava levantar a raquete para botar aquela câmera que fica na rede, né, Netcam, pegando toda a movimentação do Murray por trás, mas os olhos da Serena nunca abandonavam a bola. Mesmo ela caída, tentando se levantar e se proteger, os olhos dela nunca abandonavam a bola. Para quem joga tênis, isso é uma das visões sensacionais de se ter, para você ver quanto a jogadora está ligada na partida. Então, assim, bons confrontos vindo por aí. E para fechar a chave de duplas, eu queria só registrar uma coisa, que é o Ostapenko tá jogando com o Lindstedt, Robert Lindstedt, interminável, inoxidável Robert Lindstedt. E a Ostapenko falou durante um jogo, hoje, na chave de duplas mistas, uma coisa assim que é praticamente inexistente na história do tênis letão. E ela falou, vai, é sua. Começou a conversar, perigoso para os adversários, que a hora que o Ostapenko resolve focar pode ser interessante. Mas a parte de baixo da chave, eu acho que está sendo dominada pela dupla Francis Tiafoe, Venus Williams. Os caras jogam com uma intensidade, o Tiafoe é muito intenso, e a Venus não precisa de ninguém para botar fogo nela, né?
Não precisa de ninguém. E fazer eu acho que a dupla favorita deve chegar à final ali pelo lado de baixo da chave. Então esse, o De Moliner caiu na estreia, mas... Para vocês verem como é que o De Moliner está sendo, teoricamente, bem que isso dentro do circuito de duplas, uma boa duplista norte-americana aceitou o convite para jogar duplas com ele. Mas é o que eu estava te falando, eu vi esse... Apesar de que eu acho que esse jogo do Tiafoe com os... Tiafoe, Venus, contra o Laro e o Sukigur, pesado. Mas enfim, se eles passarem disso aí... Aí eles provavelmente vão pegar o Ostapenko e o Lindstedt. Aí a coisa... Eles podem desencantar e chegar na final. Ou contra Bruno Soares e Milichar. Olha eu fazendo aposta pra dupla.
Não, mas eu acho isso também. Eu acho que o finalista da chave de cima sai de Bruno e Milichar ou Venus e Serena. Ou Andy e Serena.
Por aí. Acho que é isso. Você imaginou a final... Andy Murray, Serena Williams contra Venus Williams e Francis Tiafoe.
Puta que pariu. Vão tirar a final masculina da quadra central pra colocar essa.
Acho justo, por favor. Ó, se a gente somar os títulos, 7 com 5, 12 com 2, 14 títulos de simples, fora as duplas que Serena e Venus ganharam em Wimbledon, que aí já são pra mais de 6, eu acho. Cara, são 14 títulos de simples em quadra. Com quatro seres humanos dentro
da jogo de
quadra.
Duplas mistas. Espetacular.
Da hora. Muito bem. Oh! Come on!
Off the backhand! Falando em confrontos da hora, teremos um clássico brasileiro na terceira rodada da chave de duplas masculinas, porque Lucas Kubot e Marcelo Melo enfrentam Marcelo De Moliner e o Charan, o indiano Charan, que obviamente eu esqueci o primeiro nome dele agora, porque eu sou uma mula, eu não olhei antes, eu divido Charan.
Isso mesmo.
Muito bem. E que bom tá vendo o De Moliner e o Charan. A gente comentou, inclusive, que jogando ao lado de um especialista em grama, o De Moliner tinha todo o potencial para ir longe na chave. E tá indo. Fez terceira rodada e vai pegar o Marcelo e o Lucas Kubot. No mínimo interessante para ver o confronto dos dois brasileiros, né?
Sim, é interessante, mas é questão de uma coisa que conta muito nessa segunda semana de Wimbledon para qualquer dupla. Isso conta, inclusive, para duplas mistas. É entrosamento. Porque parte da quadra tá areia, se joga aí naquelas quadras aleatórias, sempre numa fase bastante estranha do clima, clima que eu digo é clima mesmo, uhum. Sol, calor, chuva, vento, nuvem, qualquer coisa. Em Londres é uma época estranha, em Londres sempre a segunda semana de Wimbledon é bastante estranha para clima. E aí o favoritismo é todo de Kubo e Marcelo, e nem é porque eles são os atuais campeões e os cabeça azul. É, eles têm muito mais entrosamento que o De Moliner e o Charan.
É.
Mas vai ser muito legal pra gente. Eu espero que a TV brasileira mostre, porque daqui eu sei que não vai mostrar. A gente, se alguém conhecer um ucraniano aí pra mim, pode mandar.
Pode mandar que a gente agradece. Manda na DM lá, que a DM do Backhand na Paralela é aberta. É, mas acho que o que você falou é muito importante, inclusive na questão do entrosamento e na questão da atenção. Muitos dos jogos que a gente viu no decorrer desses últimos dois dias, principalmente ontem e hoje, sexta e sábado, para quem está ouvindo a gente depois, mostraram algumas quadras muito já maltratadas e a bola quicando muito irregularmente. E aí a atenção que os duplistas têm, a velocidade de reação que os duplistas têm, é muito mais importante. Inclusive, algumas trocas de bola, até no jogo do Federer hoje, a gente vai comentar mais tarde um pouquinho, ao falar da chave de simples masculina, a velocidade de reação e aqueles voleios na rede em que a bola vem muito rápido, aquela quica, o cara tem que mudar a direção de resposta da bola, estão sendo muito mais pronunciados. E um jogo de duplas nas quadras não tão boas de Wimbledon já, como são as quadras de duplas para esse tipo de confronto, que vai ser o De Moliner contra o Marcelo, deve ir lá para quadra 3, quadra 4, alguma coisa assim, vai ser muito importante a atenção. E aí o entrosamento do Kubot e do Melo, eu não sei se ganha tanta vantagem versus a atenção e a velocidade de resposta que o De Moliner e o Charan tem. Vai ser um confronto interessante.
Vai ser bastante interessante. Essa chave de duplas está bastante interessante aqui no fim das contas.
É, então, quem passar deles pega ou o Maru e Roger Vasselin, que a Nani já vem comentando que é a dupla de especialistas franceses que sobrou da quebra de outras duplas que já eram vencedoras, versus os irmãos Bryan. E aí a coisa pode ficar complicadíssima para qualquer um dos brasileiros que passar.
Cara, tô achando, isso é só pitaco mesmo, isso é um negócio de feeling, você sentiu, vai ser um Bryans versus Kubo e Melo, e quem ganhar desse jogo ganha o título.
Eita!
Tipo assim, sentir. Não, isso é tipo
no
assim.
Coração, não é... No coração, no coração.
É, não é aposta técnica. Se eu for pensar, tipo, tem um monte de dupla boa aqui. O Continent e o Pierce ainda estão vivos na chave. O Klassen e o Venus também. Tem os colombianos. Tem essa dupla que ninguém fala, né, Zente? O Mark Gonzalez e o Horácio Sebastião. Cara, imagina você tá jogando duplas. Coitado do Roger e do Tecal. Jogando duplas. Na segunda semana de Roland Garros, tu tenta encarar o slice de backhand do Zebajos na cruzada. Nego não vai nem dormir naquela, até o jogo.
Naquela quadra destruída, né? Porque vamos botar esse jogo na quadra 36, né?
Total, assim. Puta, e o que é uma pena. Porque eu acho, aliás, se eu tivesse em Londres, ia ser um... Ah, tá acontecendo o jogo de duplas do Zebajos. Duplas do Zebajos, segunda semana de Wimbledon, gente, eu ia muito pra ver. Nossa, cara.
Essa é a hora que faz falta o streaming com as quadras livres pra você escolher. A gente colocaria lá facilmente. Porque todo mundo vai dar melhores momentos dos outros jogos. Esse é um jogo que a gente vai saber só de relato.
Exatamente, ou de algum amigo argentino nosso aí, que não vai escutar a gente, que faça stream. Aliás, eu adoro quando eles fazem isso, ou stream do... Eu tenho alguns amigos, alguns colegas jornalistas em redes sociais pessoais, que eles fazem a live, sabe? Live do Instagram, live do Facebook, pessoal deles transmitindo os jogos. Ah, acho que eu vou fazer essa sugestão, assim, pra quem
é
tá
válido.
Lá. Porque vai ser muito legal, cara.
Stop it! Vamos falar da chave masculina, bons confrontos formados. A rodada de segunda-feira, Manic Monday, vai ser uma loucura. Dona Nani já comentou que Portugal vai parar na hora do almoço da Europa, porque o primeiro jogo da chave, em segunda-feira, é simplesmente João Souza versus Rafael Nadal, e o bicho vai pegar. Já que a gente falou desse jogo, então, Nani, comenta com a gente aqui que sofrimento do João Souza hoje, hein? Desnecessário até, né? A segunda hora, a terceira hora.
Nossa, pra quê, gente? Mas... Ai, João, como é que começa esse negócio, cara? O Souza, tipo, o Souza tem essas, assim, que é... Pra quê? que... E eu ainda comentei no Twitter, acho que no meio do quarto set, um drama chamado João Souza versus Daniel Evans, que vai pro quinto set.
E não deu outra.
Não deu outra, o que é uma pena, porque o João podia ter se salvaguardado. O Nadal nem entrou em quadra contra o Tsonga.
Né? Nossa, nem o Tsonga, né?
Não, o Tsonga muito menos. Nem o Tsonga tá na França. Como é que é o nome do lugar onde ele mora lá? Que é aquele negócio que tinha Fórmula 1.
É Paul, né?
Exatamente. Tinha comida lá antigamente. Ele já tá em casa. Já tá brincando com o filho dele. Não é possível que foi o jogo
do Foi legal. Ele saiu de quadra bem, rindo. Ele sabe que ele não entrou em quadra. Tanto que ele fez um game no terceiro set já, apanhando loucamente, levantou a torcida. Vamos e tal. Tomou 2-3-2 em 2 horas de jogo.
Pois é.
Acho que o Nadal nem precisou abrir a terceira camiseta dele. Ele foi pro banheiro entre o primeiro e o segundo set só pra trocar de camisa, porque ele sabia que não ia precisar depois.
É, tipo, ah, tô aqui. Foi um negócio... E assim, mesmo o... Você me chamou pra falar do Souza, eu tô falando do Tsonga. Tsonga jogou apertando mesmo, assim, como diz o interior, no segundo set. Não é? Ele deu uma...
E olha lá.
Isso foi só. E olha...
Deu duas apertadas, falou, não vai dar, tô aqui, tô de boa, deixa eu pegar meu primo. Aliás, rolou até um comentário, adivinha, obviamente, do Ben Rothenberg, comentando sobre a multa que deram pro Bernard Tomic, porque, teoricamente, o Tomic não se aplicou, né? Ele entregou o jogo e perdeu o jogo de primeira rodada dele, convertendo apenas 58% dos seus pontos disputados. A estatística do Tsonga neste jogo contra o Nadal foi exatamente a mesma.
Mas aí que tá.
Será que vão tentar multar o Tsonga porque ele não se aplicou? Não. Mas aí é outra coisa, porque o número não mostra o esforço que foi feito em quadra. O Nadal não deu a menor chance pro Tsonga fazer qualquer coisa.
Exatamente.
O Tsonga não tava num dia bom, mas claramente o Nadal está a 800 por hora.
E a quadra tá a menos 12, né? Porque a quadra tá lenta.
Não, tá saibro, já virou, já
não,
virou.
Não, mas essa quadra
virou,
tá
saibro
lento,
muito
lenta, cara. Acho que o Roland Garros tá mais rápido que isso aí. Bom, não tem porquê, eu não sei nem por que a gente vai discutir. É igual daqui a pouco falar do jogo do Fonini e falar de multa pro Fonini. Pra quê, cara? Enfim.
Bobagem.
Vamos voltar a falar
Mas
do
é
Souza.
Fato que Nadal chega muito. É, o Nadal chega muito afiado pro Souza, que se desgastou desnecessariamente contra o Daniel Evas. Sem tirar o mérito do Evas, o Evas jogou bem. Mas assim, são aquelas coisas que a gente sabe que o Nadal. Assim, até teve até um ouvinte nosso que comentou. Porque eu falei no episódio passado que o Nadal ia passar para o Tsonga em 3-0, e aí eu tô pegando o nome do ouvinte aqui que comentou e falou: o Jeff tava certo, não tinha muito como errar. Essa era uma aposta muito, muito, muito fácil de fazer, cara. É o Lucas Breder que comentou que depois do Kizu a chance do Tsonga tomar um 3-0 limpo era bem grande. Era muito na cara, assim como a chance do Nadal enfiar um 3-0 no João Souza é muito forte, porque o Souza é muito nervoso, perde o controle, os fantasminhas, como a Nani sempre comenta, né? Os fantasmas dele vêm todos pra quadra junto com ele. Se hoje contra o Evas ganhando ele tava falando com o fantasminha, imagina quando o Nadal começa a dar aquelas passadas absurdas que ele dá nele.
Aí tem uma coisa bastante interessante, que eu acho que eu não sei se o nosso ouvinte acompanha muito o João Souza, mas o teoricamente treinador conselheiro dele, que na verdade não faz parte da equipe dele, mas o treinador dele, Federico Marques, faz parte da academia dele, é o Francisco Roig. O Francisco Roig, treinador do Nadal há mais de uma década, que dividiu os treinos com o tio Tony e agora divide com o Carlos Moya. E o Francisco Roig tem, há muito tempo atrás, conversei com o João sobre isso, depois conversei com o Federico, conversei com o próprio Francisco Roig. Eles sempre pegam elementos, eles acham que elementos do jogo do Nadal melhoram o jogo do Souza, e eu concordo. E é nesse momento em que o Nadal encontra um adversário espelhado em determinados tipos de ponto. Não estou dizendo que o João Souza é um jogador espelhado no Nadal. Há uma diferença brutal entre os dois, e principalmente na questão do jogo defensivo e tudo mais. O Souza é muito mais defensivo do que o Nadal é hoje. E exatamente talvez por essa coisa de conexão com a forma como o Nadal treina, forma como o Nadal se prepara para o jogo, o João pode chegar a fazer algum tipo de frente para o Nadal. Mas diante do que... Tudo bem, gente. É assim, é que eu acho que o jogo de Tsonga nem chega a ser parâmetro. Tsonga não deu trabalho pro Nadal mesmo, assim. E o João, se... Assim, o Daniel Evans jogou bem e tal. Se você pegar pau a pau, sabe aquela coisa que o pessoal que trabalha com futebol, quando vai ter clássico, compara goleiro com goleiro, zagueiro com zagueiro, não sei o quê?
Uhum.
Pega todo.
É o cara a cara, faz o cara a cara da escalação.
Faça o cara a cara do Souza com o Ivas, e o Souza é infinitamente mais efetivo. Não vou nem dizer melhor, porque melhor não é a palavra. No tênis você não ganha por ser melhor, você ganha por ser mais efetivo. Ele é infinitamente mais efetivo que o Ivas. Podia ter ganho esse jogo em 3 sets, se desgastou demais, mas, e vem vindo, né, com essa a trajetória do herói. Tá fazendo história para Portugal, é a primeira vez que Portugal coloca um tenista profissional na era Open nas oitavas de final de Wimbledon. Fez história, tem feito história para Portugal o tempo todo. Aqui é muito interessante, comenta de tênis com as pessoas, muita gente não conhece, apesar de ser um país que as pessoas jogam muito tênis, mas absolutamente todo mundo conhece o João Souza. E qualquer pessoa que me pergunte, ah, você trabalha com jornalismo esportivo, você escreve sobre o quê? Quando eu digo, ah, futebol e tênis, você já viu o João Souza pessoalmente? Assim, acho que é o sonho de todo português conhecer o João Souza. Então, gente, vão ter 11 milhões de pessoas muito felizes por ele. E a população da Espanha é 8 vezes maior. E essa é a grande vantagem do Nadal. Se depender de energia positiva, o Nadal ganha.
Mas eu acho que a energia positiva dos portugueses acho que é mais intensa até para o João Souza, porque os espanhóis se dividem um pouco mais. Mas é fato que o herói, a jornada do herói, como você comentou, do João Souza, com relação a até poder só de jogar contra o Nadal na quadra central de Wimbledon, vai ser muito mais valorizada pelos portugueses.
Exatamente, porque no fim das contas, é como a gente estava dizendo, a gente comemorou a vitória da Bia, e aqui se comemora hoje. Isso. O fato dele ter chegado nesse fato, ele até deu, ele está dizendo que ele está muito orgulhoso de tudo que ele fez, ele já falou, depois da vitória sobre o Ivans, ele disse que foi um jogo incrível. A frase dele foi que ele nunca jogou em um ambiente assim tão contra ele, e ele fez de Wimbledon o sonho dele se tornar realidade. Isso é uma coisa que a gente pode destacar. O João falou, as palavras que ele usou foram bastante doces para o crime que a torcida britânica estava cometendo contra ele. Teve alguns, principalmente o quarto set, aquele momento que ele estava sacando para fazer o 5-4 e o Ivans abriu 30-0. É preciso muita força interior para você se manter de pé, não é nem você jogar a próxima bola, ele acabou quebrado nesse game, mas para você se manter de pé, porque foi um negócio assim, a gente nunca, eu não lembro de ter precisado criticar esse ponto a torcida britânica, e pelo Daniel Ivans, gente.
Pois é, se ainda fosse lá ou pro Murray, ou pro... Chama lá o outro que foi número 1 do
Kyle treino, Edmund.
Né? Kyle Edmund, ou coisa do tipo. É que o Evans tem uma característica de... como é que eu posso dizer? De ser mais cara de cidadão médio. Ele tem mais cara de... Porque na Inglaterra tem muito essa coisa da classe, né? O cara que se chama de que é vindo do sistema público de escolas, que é diferente do que significa no Brasil, né? Vir de uma public school na Inglaterra significa vir de escolas de classe alta. E tanto o Kyle Edmund contra como o Murray, até porque o Murray quando perde é escocês, quando ganha é britânico, o Daniel Evans tem mais cara de cidadão médio. Então acho que rola uma empatia maior. Ele quase, tem quase uma barriguinha, tem aquela cara meio de hooligan, aquele cara que você encontraria no pub depois das 5 horas tomando já o terceiro pint de pins. E aí isso me parece que gera uma empatia maior com um tipo de torcedor quase mais parecido que o jogador de futebol.
E é muito louco.
E aí nessa hora rola mesmo esse clima de Copa Davis, ou como a gente já comentou que a Sheila Vieira tinha falado na outra rodada, essa Roland Garrosização de Wimbledon.
Total, e aí precisa fazer só um adendo, tipo, Daniel Ivans pegou punição por doping de 1 ano por usar cocaína.
Cocaína,
tipo, não é cerveja. Se bem que cerveja não vai pegar no doping. Mas, apesar de ser diurético, cerveja não pega no doping. É cocaína, tipo, não é bala, é cocaína. E o povo britânico ficou em defesa dele, tipo, então tá tudo certo.
Então.
É, tá bem. Vambora.
Bom. Vamos seguir nessa parte de baixo da chave, então. E quem sair de Souza e Nadal pega o confronto americano, e olha que jogo inesperado nessa altura de Wimbledon. Sam Querrey contra Tennis Sandgren, o trompista.
Mano.
E, E o trumpista ganhou do Fábio Fognini num jogo completamente absurdo, que eu acho que acabou definido no tiebreak longo do segundo set, porque aí pela mesma razão até de apoio de torcida, de barulho, de estar numa quadra longe e tal, acho que o Fognini ficou puto e falou, quer saber, que se foda essa merda, entrou em modo full Fognini. E se ele tivesse ganhado ali o tiebreak do segundo set, eu acho que teria levado em 3-1. Mas ao perder o tiebreak de uma maneira até boba, nos desafios loucos que aconteceram, a bola mordendo a linha ou saindo muito pouco, acho que o Fognini ligou, como é que fala foda-se em italiano? Ligou o botão dele, foda-se, e tocou o barco, e aí o Sandringham montou e foi embora.
Não conheço nenhuma expressão em italiano que seja equivalente ao nosso foda-se. Vou tentar pesquisar para o próximo backhand na paralela.
É.
Não, me fugiu mesmo, porque a única expressão que eles usam mesmo quando eles estão cagando para alguma situação é vafanculo para a situação mesmo.
É vafanculo, é.
Vafanculo, enfim. É. Mas se eu descobrir alguma coisa, esse podcast também é cultura, a gente traz a informação para vocês.
E se você que nos ouve sabe, comente no @BH na paralela, no Twitter, no Instagram ou no Facebook.
Por favor.
Como é que é foda-se em italiano?
Exatamente. E aí, tirando a história, eu vou agora dar um foda-se no Fábio. Assim, eu vou usar dois comentários. O pessoal tem duas discussões rolando a respeito desse jogo, que é porque o Fábio falou em italiano, que malditos ingleses, como se ele nunca tivesse dito isso na vida. Ele sempre fala isso em Roland Garros, em algum momento, ou em Roland Garros, olha eu de novo, em Wimbledon, é sempre em algum momento de tensão, o Fábio dá uma dessas, ele dá umas gritadas, malditos ingleses, e aí ele disse que podia cair uma bomba no clube de Wimbledon, deviam jogar uma bomba nesse lugar. E aí tem gente falando que ele merece ser multado. Ele já pediu desculpa, olha, se alguém,
mano,
se ofendeu,
não, menos
tal. A história é a seguinte, gente. O Fábio Fognini tá numa suspensão do sistema do Grand Slam. Há um ano e meio, o Fábio Fognini foi eliminado do US Open por ter ofendido, com declarações sexistas, com ofensas sexistas e misóginas, e uma atitude misógina em relação a uma árbitra. Ele acabou perdendo o jogo, acabou sendo eliminado quando, enfim, nas duplas só, mas ele tinha perdido o jogo de duplas. Na hora que ele estava perdendo o jogo de duplas, saiu a sentença, o jogo terminou de acabar e ele acabou eliminado, mas ele teve que pagar uma multa para... tanto para a juíza quanto para o US Open, mas ele está numa suspensão... ele está numa suspensão de 2 anos. Que é assim, se ele for punido e tomar multa em torneio do Grand Slam por mau comportamento, má versão do jogo de tênis dentro da quadra, que foi exatamente o que ele cometeu no US Open, ele fica suspenso de 2 Grand Slams. E se num terceiro ele vier, ainda dentro do prazo de 2 anos, e cometer qualquer tipo, destruir uma raquete, ele fica suspenso por 2 anos de torneio do Grand Slam. Então, tem horas que as pessoas precisam pensar no que estão falando. O cara falar uma merda pra ele mesmo, e independente de qualquer coisa, e, mas Ariane, não é grave o que ele disse? Cara, quantas vezes você tá desejando uma bomba na cabeça do teu chefe?
E nego fala mesmo, cara. E assim, ele falou em italiano, primeiro, tinham colocado o jogo dele, como o sábado e a segunda-feira de Wimbledon são muito lotados, as quadras principais estão todas ocupadas. E o Wimbledon tem essa coisa mesmo de colocar quem eles quiserem na quadra principal e foda-se. Se o Andy Murray fosse o 38º terceiro do mundo, eles colocariam na central e foda-se o 10º melhor colocado, que no caso é o Fognini, e botaram na quadra 835 depois da esquina da padaria. E o Fognini reclamou disso também. A condição da quadra é pior e tal. E falou mesmo, cara. Falou, puta, que merda essa quadra, que bosta me colocaram aqui e tal. Agora, esse é um outro fato que o próprio Fognini sabe também. Ele tá de castigo, ele tá sob observação, como a Nani acabou de explicar. E esse sistema existe e funciona na ITF, que é quem organiza os grandes lances, meio como na Fórmula 1, em que o cara comete um erro, tem pontos na carteira, e quando ele soma um certo número de pontos, ele pode ser punido e suspenso, e aí perde colocações no grid, por aí vai. Agora, também é como se o cara tomar um amarelo no jogo, ele não pode mais dar carrinho, porque ele pode tomar o vermelho. Mas é diferente o Felipe Melo chegar num carrinho do que o Messi chegar numa briga e tomar o vermelho. E aí o Fognini... O povo vai cair em cima e todo mundo quer botar gasolina no fogo, né? E eu tô misturando as metáforas loucamente aqui, tá? Beleza. Mas para tudo isso, para dizer que o Fonini realmente tá sob júdice e a galera vai tentar provocar a expulsão dele de alguma maneira, mas estão forçando a barra, sim, é fato.
Eu acho que estão forçando a barra, e eu não tô falando isso por simpatia ao jogo dele nem nada. Eu acho que estão forçando a barra, e eu acho que tá rolando muito disso ultimamente. É, essa multa do Tomic, por exemplo, rolou por conta de pressão externa.
Total.
E que tá? Por que que não fizeram a mesma pressão externa pro Kyrgios? Porque ele ia enfrentar o Nadal na rodada seguinte, o Kyrgios entregou o set. Por que que o Kyrgios não foi multado? Então, independente da simpatia ou não por um tenista, assim, eu acho que eu sou daquele pensamento: pau que dá em Chico também bate no Francisco. E é isso aí.
Muito bem, é isso aí. É, outra surpresa dessa rodada masculina é que chegamos à terceira rodada e que Nishikori não foi para nenhum jogo de 5 sets ainda, hein? Olha isso.
Tudo isso por culpa do Thiago Monteiro, que fez o Nishikori acreditar. Eu não ia perder a piada. Porra, valeu, Thiago. Só falta o Nishikori perder do Kukuskin agora.
Em 5 sets.
Que não é muito impossível.
Não é muito impossível, é. Não, mas o Nishikori fez uma bela atuação contra o Steve Johnson, outro bigodinho de pedófilo também no circuito, que a gente não cansa de falar. É, o Nishikori é um negócio sensacional, né? Eu acho que já entendi que é pedido pessoal dele. Ele sempre abre a rodada. É sempre o primeiro jogo, não importa em que fuso horário ele esteja. Ah, jogo meio-dia, que é Nishikori. Ele deve ser um cara de manhãs, né? Um morning person. Porque ele está sempre já pronto para entrar no primeiro jogo da rodada. Hoje ele abriu a rodada e meteu 3-0 no Steve Johnson e vai enfrentar o Mikhail Kukushkin, que ganhou do Ian Leonard Struff por 3-1. Muita coisa para falar não no jogo, mas eu acho que é um jogo perigoso para o Nishikori. E quem passar dele deve pegar o Federer, se o Federer conseguir passar do fenômeno italiano Berrettini. Quem segura o Berrettini, hein?
Extremamente seguro, muito, muito, muito seguro mesmo. A performance dele foi, esse jogo, foi para mim o melhor jogo dele. Mas deixa eu só pegar um adendo seu, assim, você tava falando do Nishikori ser um cara das manhãs? Pô, você perdeu a piadinha do nasceu na terra do sol nascente.
Pô, tá aí, perdi mesmo, hein? Já fui melhor. Caçaram o meu título de tio do pavê depois de perder.
Exatamente,
essa.
Mas muito bem, vamos voltar a falar do Matheus Berrettini, porque eu precisava fazer esse adendo, né, gente? Foi um jogo difícil. Boa. Foi um jogo bastante difícil. Enfrentar o Schwartzman em qualquer piso, em qualquer situação, não é uma situação muito boa. É realmente muito difícil ganhar do jogo do Schwartzman. Eles tiveram 3 tiebreaks no primeiro, no segundo set e no quarto set. O Berrettini venceu do segundo e o do quarto set, perdeu o terceiro set numa bobeira, ele literalmente não conseguiu converter as duas chances de quebra que ele teve, e foi quebrado assim num lapso, numa decisão errada, e uma decisão errada diante de um brigador é uma coisa que você não precisa fazer, né, Matheus? Então, acho... Eu não achava que Matheus Berrettini é muito favorito contra o Diego Schwartzman, não. Mas na atual performance, por se tratar de um jogo na grama, por ser um jogador com um arsenal bastante diversificado, ele poderia ter ganho mais fácil, talvez em 4 sets do Schwartzman. Aí no caso a gente infringe no mesmo vacilo do João Souza diante do Daniel Ives. Aliás, bom, já disse, né? O João Souza tinha mais condições do que o Berrettini diante de Schwartzman.
E o jogo do Berrettini com o Schwartzman teve esses elementos de tomada de decisão e foi decidido tão no fio da navalha que o próprio Schwartzman postou no Twitter depois, meio que um desabafo quando o jogo acabou, com os emoticons de aquele, né, de shrug, né, aquele dar de ombros, um face palm e um não vou nem falar nada, porque ele sabe também que um jogo contra o Berrettini, no modo como foi, com tantos tiebreaks, decisões erradas, ele perdeu no detalhe, porque ele bobeou e aí não pode bobear, porque o Berrettini vai pra cima. O que, na minha opinião, é um belo de um preview pro que o Federer vai enfrentar. Porque o Federer jogou de uma maneira muito consistente contra o Luca Puig hoje. O Puig claramente evoluindo, como a Nani tem comentado já bastante, desde que começou a trabalhar com a Morresmo. Mas o Federer anulou a hora que o Puig conseguiu ser mais perigoso, que foi na virada. Primeiro no início, para fechar o primeiro set, que ele não conseguiu. E aí o Federer salvou o breakpoint com uma bola muito perigosa perto da linha. Ele explorou longamente as linhas hoje, o Federer. E depois, no terceiro set, no tie-break, em que o Puy cometeu alguns erros bobos, o Federer montou. O Berrettini não vai cometer esses erros, né?
Não, a não ser que ele esteja extremamente esgastado. Porque, bom, ele tá...
Foram 4 horas e 20 com o Schwartz.
O Berrettini vem vindo de boas campanhas, já tá com bastante horas de quadra nas costas, inclusive na grama. Tem título na grama, então tá aquele timing que a gente vai ter que ver como é que o Berrettini vai chegar, apesar de que o Matheus vai ter o domingo para descansar, e eu acho que se for inteligente... É melhor que ele fique só no hotel mesmo, que coma e faça as suas coisas que tem que fazer e nem entre em quadra para treinar e dê uma...
Só entre na banheira de gelo,
exatamente,
né?
E na segunda-feira dá aquela soltada no braço durante o aquecimento e ir para dentro, porque ele tem chances reais. O que ele tá jogando agora, ele tem chances reais diante do Federer. O fato dele ter encontrado dificuldades com o Schwartzman e em alguns momentos ter conseguido se sobressair porque o Schwartzman tomou a decisão errada, é ruim para ele levar esse histórico recente para a quadra com o Federer, uhum. Porque o Federer não vai cometer uma decisão... A coisa mais difícil do mundo vai ser o Federer cometer uma decisão errada num momento delicado. Assim, é muito difícil. O Federer pode tomar a decisão certa e errar o golpe. Agora, tomar a decisão errada é, assim, praticamente impossível. O Federer não faz...
Inclusive, a hora que ele mais brilha é a hora que ele precisa tomar essas decisões em momentos-chave, né? O clutch, que a gente já tem falado.
Exatamente. E tá muito claro, assim, que o Federer vai deixar o Berrettini confirmar os seus saques, vai buscar definir em segunda bola, o que ele vai fazer. Quando chegar no 4x4, ele vai quebrar o saque do Berrettini. Se o Berrettini...
Que foi exatamente o que ele fez com o Puig hoje.
Exatamente, é a tática certa. Tá lá no 4x4, agora eu vou pra dentro. Na hora que ele vai pra dentro, o jogador não tá esperando. Essa é a tática, assim. Plus do Federer, ele normalmente adota isso em estreia de Grand Slam. Mas, enfim, e aí é perigoso pro Berrettini. Mas eu vou te falar uma coisa. Com um menino de 24 anos, já tá... conseguindo coisas, por exemplo, que o Fonini demorou 300 séculos para conseguir.
É.
Né? Então...
Esse é um ponto também. A geração italiana tá vindo mais intensa. É muito fruto também do que o Fonini já fez.
Sim.
De abrir caminho, mas o Berrettini tá sendo mais efetivo mais rapidamente. Daqui a pouco começam as comparações. A vantagem é que a programação da segunda-feira botou o Federer e Berrettini como último jogo da quadra central. Então vai dar mais tempo pro Berrettini descansar um pouco também.
Exatamente.
Parte de cima da chave masculina, seu Novaco Djokovic, polêmico. Mamilos polêmicos. Enfrenta o Humbert, o francês, que também é uma certa sensação, né? Ganhou ontem do Ogier Aliassime, de maneira mais rápida do que imaginei que fosse possível. Acho que o Ogier Aliassime chegou com a bateria baixa já, né?
Chegou um pouco... Tava evitando chegar em determinadas bolas, eu não sei se ele tava cansado, se foi mental mesmo... eu realmente não sei. Humbert, que é o rapaz mais novo entre os homens nas oitavas de final de Wimbledon.
Mais uma e você ganha um ursinho.
Ah, gente, eu já falei só hoje nesse episódio umas 6 vezes. Eu tô dizendo, convertam em chocolate as coisas pra mim. Qualquer coisa que vocês quiserem me dar, convertam em chocolate meio amargo.
Você tinha até citado num Twitter que, se não fosse o Humbert, o jogador mais jovem entre a chave masculina de Wimbledon teria mais de 30 anos, é isso?
Não, teria 29, 28 assim. Anos, quase 29, e seria o Milos Raonic. A diferença do Raonic pro David Goffin, que também tá nas oitavas, é de 20 dias. O Goffin faz aniversário dia 7 de dezembro e o Milos Raonic dia 27 de dezembro. Então,
o Raonic me parece tão mais novo que o Goffin, né? O Goffin parece bem mais velho, né?
Mas eu não vou fazer os comentários.
Surgiu mais cedo, né?
Surgiu
mais cedo, tá mais tempo no circuito. É por isso que eu tô por essa coisa. Mas enfim, e você fez esse post na época no Twitter, exatamente em comparação com a Coco Gauff e com a outra menina, que tem 18 ou 19 anos também, que era adversária dela, né? E a Coco Gauff com 15, na chave masculina, a renovação talvez não estivesse tão grande, porque os mais novos
novinhos perderam muito cedo.
Não é só questão dos mais novinhos perderam muito cedo. Se a gente fosse pensar mesmo no Next Gen, tirando o Jale acima que tem 18 anos e era quem estava propício aí, a gente teria o Zverev perto dos 22 e o Tsitsipas perto dos 21. São 5 anos de gap, de qualquer forma. E, enfim, isso é uma coisa para se levar em consideração, principalmente para aquele nosso ouvinte que ainda não fez a trajetória do Diego Alonso, que é tentar acompanhar o jogo, os jogos femininos de vez em quando, para ver se gosta.
Boa, é isso aí.
Né? Para ver se gosta. É. Vocês têm o direito de não gostar, mas não adianta ter nível de comparação, porque se a gente for comparar...
E estão perdendo bons jogos de tênis.
Vocês estão perdendo.
Ao não gostar de feminino.
Mas, enfim, acho que o Djokovic vai dar uma aula pro garoto, né? Vai fazer, né?
Tomara. Eu achei que o Urcax deu um trabalho bom até pro Djokovic. A gente comentou que talvez ele entrasse desestabilizado pela toda a polêmica e as merdas que ele fala. Nem vamos entrar nesse papo, porque senão a Nani vai falar até amanhã, 3 horas da tarde.
Não, nem quero falar disso. Nem quero.
Mas o Djokovic se recuperou mentalmente, o Urcax, o super-homem, né, pula pra todo lado, o homem sapo lá, vai gostar de pular na grama. A gente sentiu falta do Dusty Brown, mas o Urcax representou bravamente os puladores na grama. Mas aí depois o Djokovic engatou a segunda marcha e passou por cima dele.
E foi difícil, né, porque na verdade ele perdeu o primeiro set nos detalhes.
É.
Ganhou bem, assim, podia ter ganho antes o segundo set, ele ganhou no tiebreak, o segundo set do Djokovic, e aí eu acho que, sabe aquela mochila que tinha acompanhado a Bia até o jogo da Dart?
Uhum.
Então, ela montou nas costas do Cax e ele simplesmente não viu a bola no terceiro set, e aí já fica mais difícil, porque você vai lutar contra o Djokovic no quarto set, para levar o Djokovic pro quinto set. Isso é uma coisa que nem o Nadal gosta de fazer, o Urcax vai querer fazer.
Não, é.
Então, é difícil.
Com a desvantagem de que a gente sabe que o Djokovic pode, a qualquer momento, se alimentar sem glúten, que é só comer um pouquinho da grama que ele come lá.
Exatamente. Tem isso também, que ele come tâmaras.
E a parte de baixo da chave, a parte de baixo da parte de cima da chave, né, a segunda metade, tem o vencedor de Djokovic e Humbert, provavelmente Djokovic, pegando o vencedor de Goffin e Verdasco. E aí eu quero saber, Nani, quem é o provável vencedor desse confronto?
Olha, tecnicamente eu não tenho opinião a respeito disso, mas acho que o Verdasco... Já imaginou?
No coração?
Não, no coração eu votaria no Magrelo, entendeu? Votação é 100% time Goffin. Mas eu acho...
Ah, Goffin.
Sim, 100% time Goffin, mas eu acho que o Verdasco vai ganhar.
É mesmo?
Sim.
Bom, o Goffin chega morto também, porque enfrentou uma maratona contra o Medvedev. Aliás, avá, né? Goffin e maratonas.
Não, também... Então, senhor, não sei. A pessoa é magra exatamente por conta disso, porque corre muito e tal. Assim, é. Que a pessoa é longilínea e tal. Eu não sei. Eu acho que chega uma fase de um Grand Slam que não adianta você estar fresco fisicamente se você não tem a tarimba para aquilo. E nesse ponto, apesar de ser só um pouco mais velho que o Goffin, acho que o Verdasco tem a minha idade. Não, o Verdasco é da minha idade, mais velho que um ano. Então, é um pouquinho mais velho que o Goffin. Ele tem mais essa tarimba. O Verdasco já teve match point pra estar em final de Grand Slam, entendeu? Burro, né? Perdeu, mas enfim, isso é outra história.
É, acho que essa questão da tarimba, da experiência, Verdasco e Goffin é um jogo de veteranos, né? Então...
mas todo mundo aqui é veterano, Jeff. A gente acabou de falar que todo mundo, o mais novo, tem um menino de 21 e o mais novo
mas veterano...
tem 28.
Não, mas eu digo veterano no sentido de veterano de situações de pressão, não veterano loser que de repente aparece
mas aí,
do nada.
Mas em relação à pressão... O Verdasco já tomou muito mais pressão na carreira do que o Goffin.
É.
Então, enfim.
A ver. Mas também quem passa perde do Djokovic, né? Isso também
total.
É meio claro, né?
Em 3 sets, provavelmente. Olha aquela louca. Não, mas se for o Verdasco, vai ser em 3 sets. Se for o Goffin, pode ser que ele dê uma apertadinha.
Alonga um pouco mais,
é. Mas enfim.
E aí, pra fechar essa parte da chave, a segunda metade da primeira parte da chave, temos Guido Pella versus Milos Raonic. Sacador versus pelinha de pescoço. E o Pella que ganhou do Kevin Anderson nesse momento, né? Desse jeito, contra um sacador forte.
Exatamente. Aliás, o Guido Pella que tá no segundo ano consecutivo, pela segunda vez, eliminou o vigente vice-campeão de Wimbledon no ano seguinte.
Uhum, uhum.
Ele fez isso com o Tirit em 2017 e agora está fez com o Kevin Anderson.
E dois sacadores.
Dois sacadores. O Pella, eu até comentei isso com ele no título do Brasil Open. O Pella é uma pessoa que eu tenho uma simpatia muito grande por ele. O primeiro título profissional dele, eu tava lá no dia, entendeu? Primeiro título dele.
Legal.
E ele falou isso, eu brinquei com ele, vai ser sua primeira, vai conseguir seu primeiro título ATP aqui no Brasil Open, ele já vinha de 4 finais, e aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá aqui, você tava no meu primeiro título, eu não vou me esquecer disso.
Então, que legal.
Eu tô super torcendo pra ele, essa é a grande verdade. O Pella é um cara bastante... Ele é muito gente boa, cara. E tem toda a história de trajetórias. Quando a gente fez o episódio do Brasil Open, eu já falei a respeito disso.
Uhum.
E eu acho que ele tem mais condições, porque o Raonic... O Raonic ainda não apresentou as armas dele nesse torneio.
Mas ele tá 330 anos no circuito, gente.
Não,
como
não,
é que
mas
o...
tô
na
falando...
grama, é o saque, é o forte dele.
Não, não, mas eu tô
não
falando...
chegou?
Eu tô falando especificamente desse torneio.
Desse torneio que é em...
Wimbledon. Entendeu?
Não Roland Garros.
Não, não. Agora tá me esperta, rapaz. Ah, a pessoa quer me pegar. Muito bem, ouvinte. Olha, isso aqui é um podcast decente. A gente não é o Doublecast, mas um tá tentando se adotar o outro. Enfim.
Não, mas o Raonic realmente tá devendo ainda, né? E mesmo devendo, ganhou, fez 6-2, 6-1 no Opelka.
Ah, mas... É que eu sou da filosofia diferente das pessoas em relação ao Opelka, né? Então, eu nem vou entrar no mérito. Eu não acho muito um sacador contra o Opelka uma coisa muito difícil de acontecer, o cara ganhar do Opelka. É mais difícil para quem recepciona saque enfrentar o Opelka do que um sacador. Porque, dos fundamentos do tênis, o que o Opelka executa com mais dificuldade é a devolução.
É a devolução, é verdade.
É bizarro, tipo, o forehand dele é melhor, o voleio dele é melhor, a aproximação dele de quadra é melhor, tudo dele é melhor do que a devolução dele. E aí, diante de um jogador que saca forte, toma 6-1 mesmo. É doido isso, mas acontece. Tanto que aconteceu, né?
É que é a segunda metade do bom sacador, é ser o bom devolvedor, que é o que o Tillich faz bem, é o que o próprio Raonic faz bem e que ainda falta pro Opelka, se é que ele vai desenvolver.
Inclusive, quando o Anderson desenvolveu uma boa devolução, o Anderson fez duas finais de Grand Slam.
Ah, sim, é verdade. Esse é um bom ponto, porque o Kevin Anderson tinha já uma carreira praticamente consolidada naquele tier mediano de classificação, por ser um bom sacador, mas que não tinha complemento. Mudou o treino, mudou o ritmo de jogo. A Dani já comentou sobre isso num dos primeiros backhand na paralela lá atrás, a trajetória do Kevin Anderson. E realmente, ele virou um jogador mais completo, é fato.
Então, tipo, é uma coisa que é pra trabalhar. O Opel com um rapaz relativamente jovem, então... Temos esse ponto a favor dele. Mas assim, Ariane, você vai apostar em quem? Eu vou apostar no Guido Pella. Por quê? Porque o Pella tá vivendo... Eu vi duas entrevistas do Pella pra ESPN Argentina. Numa delas ele, inclusive, fala muito sobre o título de São Paulo, como foi importante pra ele e tudo mais. E numa segunda, perguntaram pra ele, você mudou de patamar, né? Você é top 30 consolidado, você tá conseguindo grandes resultados e tudo mais. E ele disse, aqui em Wimbledon, eu tô escrevendo minha história.
Boa.
Então eu tô conquistando coisas aos poucos. E quando o jogador tá com esse mental, vocês ouviram o backhand na paralela da edição passada, ou o drop shot na paralela da edição passada, vocês sabem exatamente ao que eu tô me referindo.
Tá me deixando uma emissão da data.
E fechando então essa chave masculina, a gente tem um Benoit Paire muito, muito, muito intenso e muito embalado, né, pra pegar o Bautista Agut. E aí eu acho que eu aposto no Benoit Paire, hein?
Finalmente alguém derrubou o nosso querido Iri Vecelli.
O perigoso Iri Vecelli.
Foi lá em 4 sets quase perigando pro quinto, né, Paire?
É, teve tie-break, foi feia coisa.
Foi um negócio... Mas eu acho... O Bautista Agut chega de uma vitória muito boa sobre o Kari Khachanov. Ele jogou, apesar de ter sido um 6-3, 7-6, 6-1, ele tirou o pé no segundo set. Tipo, não vou correr mais. E o Bautista Agut tem uma coisa que pro Paire é bastante difícil, porque o Paire é aquele francês clássico que voleia bem, né? Uhum. E o Bautista Agut não é o espanhol clássico e voleia muito bem. Então vai ser um jogo bastante interessante, pelo menos do meu ponto de vista. Eu não tenho em quem apostar. Se eu fosse apostar em alguém, acho que o Bautista Agut tem um pouco mais de chance de passar, porque é menos estourado e é bastante calmo em quadra.
É uma maneira de analisar. Eu vejo pelo outro lado, pelo embalo que o Benoit Paire está vindo, pela campanha que ele tem feito nas últimas semanas e pelo quão bem ele está se sentindo em quadra. Ele disse isso em entrevistas. Eu acho que esse pequeno balanço pende mais para o lado do Paire do que do Bautista Agut, mas é um jogo para se observar também.
Muito que bem.
Então, para ficar alerta, você que está ouvindo a gente ainda até agora, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, uma hora e tanto de podcast já, e está ouvindo o nosso no Domingão de Folga de Wimbledon. Então, a segunda-feira tem os jogos principais de destaque, João Souza e Rafael Nadal, na quadra central, abrindo a programação às 9 da manhã de segunda-feira. Mas mais cedo começam os jogos na quadra 2 e na quadra 3, com Svitolina e Martic, e a Ashleigh Barty abre na quadra 2 contra a Hiss, que é americana, já deve entrar no Sport TV esse jogo. Depois, à 1 da tarde, hora de Londres, 9 da manhã, hora do Brasil, tem João Souza e Rafael Nadal, e ao mesmo tempo Serena Williams e Carla Soares Navarro na quadra 1. Na sequência, tem a Simona Halep contra a Coco Gauff e o Djokovic jogando com o Humbert. E na quadra 1, na quadra central, fechando, como a gente já comentou, o Federer pega o Berrettini. Esses jogos principais. Além disso, de interesse para os brasileiros, clássico brasileiro acontece na quadra 15, provavelmente a partir das ali 8h30, 9 da manhã de segunda-feira. Lucas Kubot e Marcelo Melo contra Marcelo de Moliner e o Dicharan da Índia. Esse jogo provavelmente deve entrar em flashes na programação do Sport TV. Ou se você tem aquele link ucraniano maroto, você pode conferir ao vivo por lá e manda para nós, porque nós não tem ainda. Não é isso, Nani?
Exatamente. A gente não tem, a gente não fuça com essas coisas, mas se alguém tiver para me indicar, eu aceito.
É isso aí. Esse foi o Drop Shot. Só para ver o jogo. Esse foi o Drop Shot na Paralela, fechando a primeira semana de Wimbledon. Obrigado para você que está acompanhando a gente. Obrigado a você que ouve a gente para saber o que está acontecendo no Wimbledon, porque realmente é uma loucura os dias e os horários, e acaba sendo uma maneira de ter acesso aos jogos através do podcast, como o Rod Durante, por exemplo, que comentou no nosso Instagram, que a gente é a companhia de trabalho no caminho para o trabalho dele, já logo cedo, ouvindo o que aconteceu na rodada anterior. Obrigado a você que nos ouve nestes horários alternativos, e continue escrevendo para a gente no @BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, mandando seu comentário, sua sugestão ou sua corneta. E agora a gente vai ter uma aposta: quantas vezes a Nani vai confundir o Wimbledon com o Roland Garros no próximo episódio? Mande a sua aposta.
A história é a seguinte, gente: o número da aposta é o número de barras de chocolate que eu vou ganhar. Não se esqueçam, eu só aceito chocolate meio amargo. É isso. Beijo, a gente se vê no próximo Drop Shot na Paralela.
Eu sou Jeff Paiva, a gente se vê na segunda-feira. Um abraço.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.